Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você.
Olá, investidores! Bom dia para todos vocês. Está começando mais uma Morning Call aqui do Suno Notícias. Eu sou Gregory Prudenciano, editor multimídia, apresentador das nossas lives. E começamos uma semana depois desse feriadão gostoso, né? Porque espero que tenha dado para dar uma boa descansada por aí. Vamos lá, segunda-feira, dia 18 de abril de 2022, um dia que parece ser de cautela nos mercados internacionais, tá? Os futuros de Nova York vão operando no negativo. O noticiário ainda permanece com os mesmos referenciais das últimas semanas. Estamos falando de guerra na Ucrânia e na Rússia, estamos falando de movimentos de dirigentes do Federal Reserve a respeito da política monetária dos Estados Unidos e como isso vai afetar os outros bancos ao redor do mundo. Aqui no Brasil, vamos falar sobre os planos do Banco Inter de migrar para os Estados Unidos. Não, não é notícia velha, não. Eles estão insistindo nisso. Querem fazer a listagem lá na Nasdaq. Falaremos também sobre a guerra ucraniana ali que está acontecendo dentro do Twitter, entre os acionistas anteriores e Elon Musk, que veio com tudo tentando tomar conta da empresa, fez uma oferta para aquisição completa do Twitter. Vamos falar sobre essa guerra que se desenrola ali nos bastidores da empresa. Falaremos também sobre a Oi, com a Anatel adiando a reunião sobre a venda das operações agora de fibra ótica, né? Divisão de móveis ali, dados móveis, já foi vendida. Falaremos também sobre Paulo Guedes no seu rolê pelos Estados Unidos, sobre o setor do petróleo, sobre o PIB da China, que surpreendeu, sobre a Selic e sobre muitas outras coisas que você precisa ficar sabendo para ficar bem informado, que pode mexer com o seu dinheiro nessa segunda-feira. Obrigado a todos pela audiência, sejam todos muito bem-vindos ao nosso noticiário, a nossa Morning Call aqui do Suno Notícias, começa agora. Bom, pessoal, eu queria começar chamando a atenção de vocês para a agenda hoje, tá? O que está rolando em Washington nesta semana? O encontro de primavera do FMI, do Fundo Monetário Internacional. E aí, quem que vai para lá? Uma galera super importante. A gente está falando dos líderes, dos banqueiros centrais mais importantes do planeta, dos grandes formuladores de política monetária, inclusive o presidente do Federal Reserve, do Banco Central dos Estados Unidos, e também a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde. O presidente do BOE, né, do Bank of England, do Banco da Inglaterra, o Andrew Bailey, também vai participar do evento. E hoje, o nosso banqueiro central, o Roberto Campos Neto, participa do evento de maneira remota, numa palestra que está marcada para acontecer hoje, às 15h30. Isso é importante porque o mercado vai olhar de novo, vai procurar no discurso do Roberto Campos Neto a maneira como ele está interpretando esse momento econômico para tentar pegar quais são as maiores dicas ali do nosso banqueiro central a respeito da nossa taxa Selic, porque está ficando difícil, né? O Banco Central vinha sustentando essa história de que a Selic ia subir até 12,75%, ou seja, uma alta de mais um ponto percentual na reunião de maio agora, né? Depois de subir até 11,75%, que esses 12,75% seriam suficientes. O mercado não tem mais acreditado nisso. As apostas têm sido de uma Selic caminhando para 13% ou além disso. Isso ficou especialmente forte depois da divulgação do IPCA do mês de março, que veio acima das expectativas, né? O maior desde o Plano Real, inclusive. E aí o pessoal falou, ih, esse plano aí é meio furado, não vai dar não. Além disso, existem todas as incertezas que continuam vindo da guerra lá na Rússia e da Ucrânia, com a pressão inflacionária nos combustíveis e em commodities de maneira geral, e também agora essa postura mais hawkish, mais em direção ao aperto monetário, a juros mais altos por parte do Banco Central americano, que acaba forçando bancos centrais ao redor do planeta, especialmente países emergentes, a subirem ainda mais os seus juros. Então, o que se pergunta agora é, valeu a pena ter saído tão na frente dos outros países nesse processo de aperto monetário, como nós fizemos aqui no Brasil? O nosso aperto monetário está sendo, de fato, eficaz? Se sim, por quê? Se não, por quê? É isso que os investidores vão se perguntando e falas do Roberto Campos Neto marcadas para esta tarde, como eu disse nesse painel do evento do FMI lá em Washington, às 15h30 da segunda-feira, deve ser bastante importante, tá bom? Já o ministro Paulo Guedes viajou, está lá na gringa, vai participar da reunião dos ministros das finanças do G20, das 20 maiores economias do planeta. Tá viajando, tá vendendo o Brasil. Essa semana também em reunião do G7, olha, um monte de coisa, tá? Hoje nós ainda teremos os balanços lá nos Estados Unidos para dar uma movimentada na Bolsa de Nova York, e o nosso Ibovespa, claro, sempre opera olhando para Nova York como um referencial, especialmente porque hoje bolsas da Europa estão fechadas, né? Ainda consequência do feriado de Páscoa. Agora, logo no começo do nosso noticiário, o Ibovespa Futuro está apresentando uma leve queda ao redor dos 0,10 pontos, tá? Os 117.700 pontos. Leve queda acompanhando também os principais movimentos lá de Nova York. Como que o meu som está baixo? Deixa eu ver aqui se eu consigo aumentar. Engraçado, né? Porque ele aparece normal para mim. Aumentei agora, hein? Joguei aqui por 150. Me digam se o som melhorou agora, porque ele está bem pertinho de mim aqui ainda. Acho que foi. Me digam, por favor, se o som tá bom. Qualquer coisa, eu aumento um pouquinho mais. Ainda tem um pouquinho de margem para a gente conseguir conversar aqui. Mas acho que agora deu uma melhorada, né? Deixa eu ver. Pessoal, tá no bom dia. Bom, vamos pro bom dia, então, né? O Pedro Costruba já chegou deixando o bom dia dele. O Shaolin Barbosa, Janete Benarroz. O Fábio Kate de todos os dias. Obrigado, pessoal. A Caroline Domingues. O Vander Douglas, o Michael, o Jorge Lucena, o Márcio Roger, a Márcia. Eu tô gostando que tem cada vez mais mulher aqui na nossa audiência. Quero diversificar o nosso público. É muito cueca, pelo amor de Deus. Delmo Freitas, o Davilson também deixando o bom dia deles aqui. O investidor Mão de Vaca falou que segundou com S de sem dinheiro. Obrigado pelo comentário, investidor. E falou, deu a tônica aqui, né? Semana tensa e cautelosa. É isso mesmo. Como eu falei, o noticiário da semana passada continua vindo para cá. Mas vamos começar a falar do que está pegando aqui no Brasil, galera. O foco do dia no nosso noticiário corporativo fica sendo o Banco Inter, que retomou os planos de saída do Brasil. Eles querem fazer as listagens deles na Nasdaq e também vender as BDRs aqui no Brasil, tá? Então, o foco tem sido bastante esse. Banco Inter é um papel que tem sido bastante líquido, que tem sido bastante negociado, que se tornou uma intercoin, como a gente gosta de falar, dada a extrema volatilidade. Banco Inter, quando sobe, lidera os ganhos. Banco Inter, quando cai, lidera as perdas, né? Tem sido assim. E agora a gente vai ver nesse Bovespa, nessa segunda-feira, como que o mercado reage, olhando para as units ali, para as ações, para a BID 4 também, mas é mais a unit que importa, que é o que está aqui no nosso Ibovespa. A esses planos de listagem do Banco Inter lá na Nasdaq, mais uma vez, tá? Leio para vocês. O Banco Inter novamente demonstrou suas intenções de deixar a Bolsa Brasileira e ter os seus papéis negociados diretamente em Wall Street. Atenção, hein? Vou cadê a galera? Minha lupinha aqui, ó. Atenção, você que tem ações do Banco Inter, você que tá nas units ali, ó. Eu explico tudo. Em novo fato relevante que foi publicado na meia-noite da sexta-feira para o sábado, o Banco Inter detalhou a retomada do processo de reorganização societária para migrar a sua base para Inter & Co., que está sediada lá no exterior. Se concretizada, a mudança ocasionaria a listagem dos papéis na Nasdaq, em Nova York, enquanto no Brasil haveria somente a negociação dos certificados de depósitos de valores mobiliários, ou seja, os BDRs, tá? Segundo a Fintech, a Inter & Co. realizou no dia 15 o filing público de um aditivo à declaração de registros na SEC, que é Securities and Exchange Commission, o equivalente à CVM lá dos Estados Unidos, e esse filing desse ativo é relacionado aos novos termos e condições para essa potencial retomada da reorganização societária do Banco Inter, tá? Antes da nova Assembleia Geral Extraordinária para aprovar os termos da proposta, a Inter & Co. ainda vai protocolar um pedido de registro de emissor estrangeiro e também um pedido de registro de programas de BDR nível 2 perante a CVM e a B3. Então eles têm que acertar as questões ali, tanto no Brasil quanto lá no exterior, tá? Tem que mudar essas questões lá na SEC e também fazer os trâmites internos aqui no mercado brasileiro. E aí, como que funciona isso para quem é acionista? Tá aqui na nossa matéria. Lembrando, se você quiser mais detalhes, ou se quiser reler esse conteúdo aqui que eu estou apresentando, dá uma olhada lá no suno.com.br/notícias. suno.com.br/notícias, tá? A incorporação da totalidade das ações de emissão do Inter pela Inter Holding vai ser realizada pelo seu valor patrimonial contábil, resultando na emissão em favor dos acionistas ONPN do Banco Inter, inclusive titulares das units, de duas classes de ações preferenciais de emissões da Holdfin. Uma dessas classes vai ser resgatável em BDRs, a outra classe em dinheiro. Então, eles vão fazer o quê? Eles vão mudar a organização societária, vão fazer uma nova emissão de ações lá nos Estados Unidos. Parte disso, de quem hoje tem as ações preferenciárias ordinárias e quem seja titular das units, vai receber ações preferenciais de emissão ou vai poder resgatar isso, na verdade, por meio dos BDRs que vão ser negociados aqui na CVM ou então no modalidade cash out, né, que é em grana. Para cada 6 ações ordinárias ou preferenciais, vai ser entregue uma PN resgatável de emissão da Holdfin, ou seja, 0,16 PN resgatável para cada uma ação ordinária ou preferencial de emissão do Inter. E para cada 2 units do Banco Inter, vai ser uma PN resgatável, por causa da composição da unit, né? A classe resgatável em dinheiro, chamada opção cash out, estará limitada a pouco mais de 1,131 bilhão de reais, valor equivalente a 10% do total de ações do Banco Inter em circulação. A opção cash out vai estar facultada apenas aos acionistas do Inter que sejam titulares dos papéis em 15 de abril de 2022, que foi quando foi divulgado o fato relevante, ou seja, já era, tá? O Inter observa que a B3 emitiu no dia 13 um ofício que reformou outro ofício que permite também ao acionista do SoftBank integrar o conceito de ações em circulação. A opção cash out vai estar disponível para aqueles que exercerem o prazo de até 6 dias úteis a contar do dia seguinte, a contar da data útil seguinte à realização da nova Assembleia Geral Extraordinária para a reorganização societária, tá bom? Mais detalhes está aqui na nossa matéria Banco Inter. Quero saber o que vocês acham disso, né? O Banco Inter está fazendo bem em continuar essa caminhada rumo ao exterior. Várias empresas já fizeram esse caminhar aqui no Brasil, né? E outras também querem fazer. É o caso da Americanas, por exemplo. Agora, vamos saber se isso vai ser bom para as ações do Banco Inter no pregão desta segunda-feira, que abre daqui a pouquinho, tá? Mais destaques do mundo corporativo brasileiro, a gente segue com o nosso noticiário brasileiro, não, agora internacional mesmo. Vou destacar aqui para vocês essa disputa que está rolando lá no Twitter entre os acionistas que estavam antes e o Elon Musk. Elon Musk que primeiro fez uma compra de 9,7% da participação no capital social da empresa, depois ele fez uma proposta de comprar todas as ações, né? E aí tem muita gente querendo se defender do Elon Musk. E aqui temos a estratégia, eles querem passar a goela abaixo, um tal de um poison pill, né? Uma dessas regras que limita a participação de um dos acionistas dentro de uma companhia. Leio para vocês. O Twitter anunciou na sexta-feira que o seu conselho de administração adotou por unanimidade um plano de direitos dos acionistas de duração limitada, chamado Plano de Direitos. É uma pílula do veneno, uma poison pill, para a proposta não solicitada de compra da empresa que foi feita pelo homem mais rico do mundo, o empresário Elon Musk. Em comunicado divulgado há pouco, né, na sexta-feira, essa matéria é da sexta, então a gente está retomando as nossas conversas ali, o Twitter explica que o Plano de Direitos tem o objetivo de permitir que todos os acionistas realizem o valor total do seu investimento no Twitter. E aí tem as aspas. O plano de direitos reduzirá a probabilidade de que qualquer entidade, pessoa ou grupo obtenha o controle do Twitter por meio da acumulação de mercado aberto, sem pagar a todos os acionistas um prêmio de controle apropriado, ou sem fornecer ao conselho tempo suficiente para fazer julgamentos informados e tomar medidas que sejam do melhor interesse dos acionistas, tá? É um enorme blá 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 para estamos nos defendendo do Elon Musk, estamos tentando evitar que ele assuma o controle do Twitter, né? Então, tem toda uma arquitetura aqui, né? Os direitos se tornarão exercíveis se uma entidade, pessoa ou grupo adquirir a propriedade beneficiária de 15% ou mais das ações ordinárias do Twitter em uma transação não aprovada pelo Conselho. Portanto, o plano entraria em vigor caso a participação do Musk passasse dos atuais 9% para 15%. Ainda assim, ele poderia assumir o controle da empresa numa disputa por procuração votando pela saída dos atuais diretores. Eles estão se movimentando ali, né? O plano de direitos adotado, válido até 14 de abril de 2023, é semelhante a outros planos já adotados por companhias de capital aberto em circunstâncias comparáveis. A empresa disse ainda que o plano não a impede de se envolver com potenciais compradores, nem de aceitar uma oferta pública, uma OPA de aquisição, se o conselho determinar que é do melhor interesse dos acionistas, tá? O plano do Elon Musk é comprar as ações do Twitter por US$54,20 cada, um total de US$43 bilhões. Ele disse isso na quinta-feira, avisando que era a melhor e última oferta e que ele reconsideraria sua posição como acionista na empresa caso essa proposta fosse rejeitada. Elon Musk, que nas últimas semanas vem publicamente, inclusive pelo Twitter, criticando a maneira como o Twitter é administrado, diz que a empresa precisa ser transformada como uma empresa de capital aberto, né? Uma empresa privada tem que ser modificada. E aí vira aquela discussão, a internet sempre polvorosa com essa história do Elon Musk, né? O Elon Musk, que é inclusive um das figuras mais influentes do próprio Twitter, né? A gente tem sempre prestado atenção nisso aqui, e agora ele quer se tornar o dono do Twitter, tem esse movimento de reação dos atuais integrantes do conselho de administração da empresa, né? O Elon Musk tem esse estilo agressivo de fazer negócio. Bom, o fato é, se ele acabar desistindo mesmo dessa compra, por exemplo, ele vai realizar uma bela de uma grana, um belo de um lucro ali, porque quando foi anunciado que ele fez a participação de 9,2% na companhia, as ações dispararam, né? Inclusive foi ofertado ele um cargo no conselho de administração da empresa, ele disse que ia aceitar, depois voltou atrás, aí veio com essa proposta. Enfim, o Elon Musk tem esse estilo de investidor predador que fica tentando cansar a presa ali, né? E de qualquer forma, se ele sair correndo, ele vai realizar uma boa grana, porque as ações subiram desde que ele entrou na companhia. Será que isso tudo era estratégia por detrás desde antes? A gente nunca vai saber, né? Tem que discutir quais são as intenções do Elon Musk. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. E nós aqui no Suno Notícias queremos saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários da nossa live, deixa aqui nos comentários do nosso chat também para quem nos acompanha ao vivo, tá? Mais destaques do noticiário para esta quinta-feira, para segunda-feira, tá ali, quinta-feira ali. Aliar, Tanuri assume o controle em meio à investigação sobre compra de ações. Presta atenção, você que tem ações da Aliar, você que está olhando para esse setor de medicina, diagnóstica e tal, Nelson Tanuri assumiu o controle na companhia, a troca foi concluída na última quinta-feira, e olha, tem muitas polêmicas, né? Lembrando, o Nelson Tanuri anunciou a compra, hoje é dono de uma fatia de 63,28% da Aliar, depois de desembolsar R$1,250 bilhões em uma negociação que durou 8 meses. A questão é que essa proposta do Nelson Tanuri foi aceita em novembro de 2021, e agora uma asset, né, uma das gestoras, está questionando isso, falando que ele teria recebido informações privilegiadas, tá? Denúncia feita na semana passada e que está sendo investigada pela Comissão de Valores Imobiliários, tá? A companhia, no entanto, né, Aliar, nega que isso tenha acontecido, disse que com o investimento vão ser feitas novas aquisições, investimentos em tecnologia, inovação, gestão sustentável, experiência do cliente, a empresa vai seguir buscando oportunidades de negócios, privilegiando a excelência no atendimento e tal. Estão querendo deixar isso para trás, né? Mas do que se trata exatamente essa denúncia, essa investigação sobre insider trading, né? Bom, a suspeita é que, na época, quando o Tanuri tinha 26% de participação no grupo Aliar, ele chegou a um acordo com um grupo formado por 50 pessoas que tinham cerca de 50% das ações da empresa. Era liderado por um dos fundadores da Aliar, o Sérgio Tufik e o Roberto Calil. Roberto Calil mesmo, que é famoso, esse programa na CNN e tal, né? E aí os acionistas minoritários reclamaram que o contrato feito entre esse grupo acionista excluiu os minoritários da transação. Na semana passada, a coluna do Broadcast do Estadão informou que a gestora de recursos Ash Capital pediu à Procuradoria Regional do Estado de São Paulo a abertura de uma investigação contra o Tanuri por suposto uso de informação privilegiada em negociações das ações da empresa por meio dos seus fundos, né, dos fundos que Nelson Tanuri é proprietário. E aí está sendo investigado, o fato é ele assumiu o controle, está tudo rolando lá na Aliar, mas os investidores devem ficar prestando atenção nisso, porque a CVM meteu-se no meio ali a pedido da Ash Capital, tá? Presta atenção, a ALR3 é a ticker da Aliar. Mais um destaque, oi, tudo bem? A Anatel adia reunião sobre venda da operação da fibra ótica, notícia também do fim da semana passada. A reunião do Conselho da Agência Nacional de Telecomunicações para decidir sobre a anuência prévia à venda do braço de fibra ótica da Oi terminou sem definição, apesar de já haver votos suficientes para aprovação do negócio. A definição foi adiada porque o conselheiro Emanuel Campelo apresentou um pedido de vistas, né? Ele suspendeu ali o processo, alegando falta de tempo suficiente para analisar o processo de vendas dos negócios de fibra ótica da Oi, tendo em vista que a convocação do encontro aconteceu só um dia antes. Não deu tempo, segundo ele. Mas disse que agiria com senso de urgência e que levaria o assunto de volta para a pauta o quanto antes, tá? Então, há votos favoráveis, segundo a apuração do Estadão. Dos 5 membros, há 3 votos favoráveis, já é a maioria. Ou seja, a chancela para venda dessa divisão de negócios de fibra ótica da Oi é apenas questão de tempo. A próxima reunião do Conselho está marcada para o dia 5 de maio, mas pode acabar sendo antecipada. A gente já viu isso acontecer em outros momentos ali, tá? Mas, de fato, isso pode acabar alterando os preços das ações da Oi. Nessa segunda-feira, fiquem espertos também, tá? Porque o mercado já dá como garantia ali, né? Como, ah, não, isso já rolou. A apuração dos jornais indica isso, beleza? Mais destaques dessa segunda-feira, investidores. Guedes vai aos Estados Unidos para tentar convencer investidores de que Brasil é um porto seguro. Brasil é um porto seguro? Vamos lá. Pressionado pelo presidente Jair Bolsonaro a aumentar gastos públicos em ano eleitoral, o ministro da Economia, Paulo Guedes, iniciou no domingo, ontem, uma série de compromissos em Washington para vender a ideia de que o Brasil é um porto seguro para receber investimentos. Guedes participará das reuniões de ministros de finanças do G20, no FMI e no Banco Mundial até o próximo sábado, dia 23. E também deve conciliar a agenda para se encontrar com investidores privados, banqueiros e empresários. Guedes botou o Brasil numa pastinha e saiu vendendo, né? No G20, eles vão falar sobre os riscos para a economia global, né? Vai ter uma discussão ampla, óbvio, né? Falando dos efeitos econômicos da guerra lá na Ucrânia, dos efeitos da herança deixada pela Covid-19, com a interrupção das cadeias globais produtivas, que está se tornando que já é a pressão inflacionária, como a gente tem visto nos últimos tempos. Os representantes das maiores economias do mundo também vão discutir a segurança energética e alimentar dos países, a crise de dívida e a falta de recursos das nações para identificação, enfrentamento e tratamento de potenciais futuras pandemias, tá? O Guedes está lá vindo no Brasil, vamos prestar atenção. Tem sempre repórter na cola dele ali, né? O que ele fala é muito importante, porque é a maneira como a galera vai investir, né, no Brasil. São falas muito importantes, muito relevantes. E olha, para vocês que estão de olho no mercado de petroleiras médias, principalmente, que está fugindo de Petrobras, tem muita gente que tem esse receio, ah, é muita interferência estatal e tal. Dá uma olhada nessa matéria aqui da Vitória Enzini, que está no nosso site, suno.com.br/notícias, suno.com.br/notícias. Petroleiras médias têm lucro recorde e focam em expansão. Enquanto a Petrobras sofre com a pressão política em razão da alta dos preços da gasolina, que já custou o cargo de 2 presidentes da estatal, outras petroleiras que atuam no Brasil só têm a celebrar a cotação de petróleo acima dos 100 dólares. Há empresas como PetroRio, 3R Petróleo, Enalta e Petro Recôncavo estão batendo recordes de lucro e programando investimentos bilionários e aquisições. O mercado de petroleiras médias no Brasil se desenvolveu exatamente após a decisão da Petrobras na década passada de se desfazer dos campos de extração mais maduros para focar na exploração do pré-sal, o que é mais rentável para a companhia, e aí as petroleiras médias passaram a disputar o que eram os ativos da Petrobras. A missão ficou um pouco mais fácil nos últimos anos, e agora nós temos esse mercado de petroleiras de menor porte, com capital aberto, valorizando as suas ações na Bolsa e bem acima do Ibovespa, inclusive com valorização acima da própria Petrobras, né? O destaque dos últimos tempos tem sido a PetroRio, que no ano passado teve uma receita de 4,4 bilhões de reais, uma alta de 131% em relação a 2020. O que mais chamou a atenção dos analistas, no entanto, foi o crescimento do lucro. A PetroRio lucrou em 2021, 1,3 bilhão de reais, uma alta de 152%, tá? A 3R Petróleo também veio vendo esses números crescendo aqui. Os dados estão, ó, o faturamento da 3R Petróleo ficou em 727,8 milhões de reais no ano passado, tá? E elas também, claro, estão aumentando as suas produções nos bacias ali que elas assumiram que antes pertenciam à Petrobras. Dá uma olhada nessa matéria, tem mais números aqui. Muito legal o conteúdo, tá no nosso site, tá? Destaques de hoje, a gente vai terminando a nossa conversa. A PIB da China teve crescimento de 4,8% no primeiro trimestre de 2022. É um dado bom porque ele veio acima do que o mercado estava esperando, tá? Superou as projeções dos economistas do The Wall Street Journal, que projetavam uma alta de 4,6%. Veio em 4,8%. Mas esse dado agora, né, do PIB da China, colocou a economia em uma trajetória aquém da meta oficial para esse ano, que é de expansão de 5,5%. E mesmo se alcançado, o percentual levaria a atividade do país ao avanço mais lento dos últimos 25 anos. Na margem, a economia chinesa registrou expansão de 1,3% no primeiro trimestre desse ano, ou seja, na comparação com o quarto trimestre do ano passado, o que representa uma desaceleração em relação ao ritmo observado no quarto trimestre de 2021, quando houve crescimento de 1,6% nessa base. Esse crescimento passou de 1,6% para 1,3% na base anual. O PIB do primeiro trimestre da China subiu 4,8%, enquanto o mercado esperava 4,6%, mas ainda assim é abaixo da meta dos 5,5% e deve entregar neste ano à China um crescimento que é o menor dos últimos 25 anos. Menor crescimento da China pode se tornar um problema para a economia global. A gente está falando do país que é ali, ó, o maior fominha dos preços, inclusive, tá? Vamos continuar prestando atenção nisso. Deixa eu ver se a gente tem mais números hoje para mostrar como que as coisas estão nesse momento. Pesquisando aqui para ver se nós já temos os preços do petróleo. Peraí, deixa eu dar uma olhada na nossa conversa aqui. Acho que os preços do petróleo estavam apresentando uma leve alta agora há pouco, era isso? Deixa eu procurar. Ainda não estou achando. Peraí, de ter errado. Ô, Gregor, vamos, meu filho. Aqui, ó, o petróleo está oscilando hoje, galera. Está bem perto da estabilidade. É um dia de cautela, como eu disse, né? É um dia de cautela porque a gente tem menos liquidez nos mercados, com as bolsas da Europa fechadas, as bolsas de Nova York, beleza, estão abertas, mas aqui no Brasil a gente também vai ter mais cautela, considerando que a gente tem um feriado na quinta-feira, que é o feriado de Tiradentes, tá? E aí tem essas indefinições sobre a guerra na Ucrânia, se acaba ou não acaba, se vai, se não volta, essa questão do Federal Reserve, né? Difícil tomar posição agora nesse movimento muito discreto aqui, tá? Muito, muito cheio de indefinição. Não dá para dizer. O dia pode ser, inclusive, por conta desse noticiário, dessas incertezas todas, de bastante volatilidade. Os investidores devem prestar atenção. Mas agora nós temos leve alta nos preços do petróleo. Não dá para garantir nada, porque a gente já tem visto volatilidade forte. Tem dia que o preço do petróleo começa subindo 3 e termina caindo 6, quanto mais subindo 0,4%. Pode acontecer qualquer coisa hoje, tá? Eu queria destacar por último na nossa conversa, galera, essa entrevista que o Valor publicou hoje com a economista-chefe do JP Morgan, né? Dos maiores bancos do planeta, é a Cassiana Fernandes, economista-chefe do JP Morgan no Brasil. E aí eles abrem falando, se o Banco Central, falando de juros, né, porque isso tem preocupado muita gente, se o Banco Central estiver disposto a devolver a inflação ao centro da meta em 2023, a gente está falando centro da meta em 2023 é quanto? 3,25%, tá? Vai ser preciso elevar a taxa Selic acima dos 13,25%. É o que avalia a Cassiana Fernandes. Para ela, um momento de elevada incerteza, é importante que a autoridade monetária deixe a comunicação sobre os próximos passos em aberto. Embora ressalte os riscos da inflação alta no curto prazo, Fernandes afirma ver um cenário mais balanceado no médio e longo prazo, dado o bom desempenho do câmbio. Ela disse, nossa revisão recente da inflação para 2023 considera um IPCA de 4,2% e incorpora um dólar de R$ 5,30. Com o dólar a R$ 4,70, reconheço o risco de baixa para essa projeção. Em entrevista exclusiva Ao valor, ela ressalta que o real tende a perder força mais perto do fim do ano em reação ao aperto monetário promovido pelo Federal Reserve e às incertezas eleitorais. Nesse sentido, a economista JP Morgan afirma que o juro real elevado, visto na curva de rendimentos de papéis indexados à inflação, reflete o prêmio de risco sobre a incerteza na política econômica do Brasil nos próximos anos. E disse, existe um prêmio de risco em relação à credibilidade não só do Banco Central, mas do governo, e se ele vai fazer o que precisar para estabilizar a dívida como proporção do PIB. Então, é isso aqui. Basicamente, ela fala, olha, se quiser botar o IPCA no centro da meta, vai ter que jogar a Selic para cima dos 13,25%. Então, já um ponto, já meio ponto percentual a mais do que o Banco Central está dizendo que levaria a Selic. Mas, apesar disso, ela fala, olha, existe risco de baixa para a nossa projeção de inflação, que é de 4,7%, do 4,2% para o ano que vem, porque o câmbio está mais baixo do que a gente imaginou que ele está mais valorizado, na verdade, né? A gente está aqui com o dólar negociado a R$ 4,70, é praticamente R$ 1 a menos do que a gente estava um ano atrás. Isso se torna menos pressão inflacionária, facilita, por um lado, o trabalho do Banco Central. Inclusive, já terminando a nossa conversa aqui, o dólar agora é negociado em leve baixa de 0,15% aos R$ 4,68, tá? R$ 4,6898. Beleza, galera? E assim, vamos terminando o nosso noticiário logo na manhã dessa segunda-feira. Eu agradeço a todos pela audiência. Não se esqueçam de deixar o like aqui, ó. Valeu mesmo. Sei que a galera tá meio na preguicinha e tal, mas é complicado mesmo, né? Volta de feriado, estamos todos, assim, acordando discretamente. Mas o mercado já começou. Embora tenha feriado na quinta-feira, na sexta-feira a Bolsa tá operando. Aqui no Suno Notícias, a gente tá super, super ligado para deixar você bem informado. Todas as notícias em tempo real você vê no nosso site, suno.com.br/notícias. Enquanto isso, peço para você, senta o dedo no like, que é muito importante para a gente, e também se inscreva no canal, caso você ainda não seja inscrito, caso você ainda não seja inscrita, tá perdendo tempo, hein? Esse conteúdo também está sendo disponibilizado em todas as plataformas de podcast, e eu convido a você que nos ouve pelas plataformas a deixar o seu like e a seguir o nosso perfil. Estão em todas, para deixar vocês, investidores, muito bem informados. Um grande abraço, muita saúde nessa semana, porque a minha rinite aqui já deu um oi, né? Caiu a temperatura em São Paulo, pô, acordei 13 graus hoje, galera. 13 graus é ruim, hein? Não gosto desse frio, não. E aí já tomei aqui o meu Polaramin, porque a rinite já atacou daquele jeito. Mas vai ficar tudo bem. Para a live das 19 horas, estarei aqui, ó. Respiração livre, livre e leve e solta, se Deus quiser. Obrigado a todos pela audiência, excelentes negócios para vocês, muita saúde e vambora, vamos com Deus. Até mais!